Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Hoje é dia 19 de outubro. Estamos voltando aí com o Talking Stocks após um período meio paradinho para arrumar a casa aqui, várias coisas acontecendo. E sem perder tempo, vamos para as notícias mais interessantes do dia de hoje, com meu comentário. César Coelho, que é um grande investidor do ramo das elétricas, diz que vai ser investidor ativo na Light. César Coelho é um cara bastante conhecido aí por investir na Energisa, e desde o começo da crise, da última crise aí, que foi causada aí com a queda das ações por conta do coronavírus lá no meio, fim de março. Ele aumentou de forma muito relevante a participação dele na Light. Para quem não sabe quem que é a Light, Light é uma companhia de energia elétrica aí, principalmente focada no Rio de Janeiro, tá? Que fornece aí energia, é uma distribuidora de energia, né? E ele hoje em dia é um dos maiores investidores na Light. Na verdade, ele tem, aliás, o fundo da família dele tem 22,5% de participação da companhia. Pelo fundo, ele tem 20%, sozinho, né? Como pessoa física, ele tem 2,5%. Só aí é muito dinheiro. Ele que também é investidor da Energisa. E aí, uma característica que você pode perceber nos grandes investidores aqui do Brasil, né, de quem tem mais tempo de bolsa, é que muitos deles investem ou em bancos ou em elétricas, né? Bancos, hoje em dia, a tese está um pouco estremecida por conta aí das inovações acontecendo no setor de bancos, mas as elétricas sempre foram e ainda são famosas por ser grandes investimentos do pessoal que está na Bolsa Brasileira há bastante tempo. Por quê? Porque também é um setor estável, né? Não tem como um país funcionar, seja ele bom, seja ele mal, ruim, se ele não tiver energia, né? Então, tende a ser aí, de certa forma, bastante estável. E aí, o César Coelho aqui dizendo que ele quer ser um investidor ativo na Light. A Light, que hoje é uma empresa ruim, é um ativo ruim, e que pretende melhorar de algumas formas. Primeiro, a CEMIG quer sair da companhia, né? A CEMIG, que tem aí um pezinho lá na companhia, tornando a companhia aí como uma misto de empresa estatal e não. Que bom que voltou às lives do Talking Stocks. Valeu! Então, a CEMIG quer sair da companhia e a Light também quer levantar 1,5 bi. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, de fato, melhorar a empresa em vários quesitos, perda de energia, enfim. Empresa está, de certa forma, um pouco deixada de lado, a gente pode chamar assim. E mais do que isso, o César Coelho está aqui dizendo que ele quer trazer um novo sócio relevante para a companhia. E o que a matéria traz é que potencialmente esse sócio relevante seria aí o Beto Sicupira, um dos sócios da 3G Capital, um dos sócios do Jorge Paulo Lemann. O que com certeza traria um peso grande para o capital da companhia e traria aí, com certeza, um novo acionista forte para fazer, de certa forma, esse turnaround da companhia. Eu achei um ponto aqui bastante interessante, que o César Coelho menciona que ele já tinha pensado isso para a própria Light, e aí, quando veio a crise, ele falou: olha, o preço da ação estava na metade, eu aumentei muito a minha posição porque eu não poderia deixar outra pessoa ou outro investidor que tem tese parecida comigo conquistar o capital da companhia tão barato assim, né? Então, enfim, na opinião dele, ele acha que a companhia está barata. Na opinião dele, ele também diz que pretende, como ele está tendendo a ser um investidor ativo aqui, que isso quer dizer? Ele quer de fato ser aquele cara que vai atrás, que faz acontecer para a companhia, mesmo ele não tendo assento no conselho, mesmo ele não sendo diretor ou presidente ou nada. Ele também diz que ele pretende que a companhia entre em projetos de infraestrutura, tá? Criar aí talvez uma holding só para Light também poder participar de novos projetos de infraestrutura. Achei interessante a matéria. É óbvio que tem muita coisa para acontecer, porém, quando eu sou um cara que eu gosto aí quando a empresa tem um dono, né? Quando a empresa como se diz? Tem alguém por trás ali lutando para as coisas acontecerem, né? Senão, um grande risco que tem para as companhias de bolsa, principalmente as grandes companhias que são corporações, elas ficarem meio perdidas, né? Então, para onde o principal acionista ou o presidente está olhando é onde a companhia tende a seguir. Então, achei bastante interessante. O César Coelho, que ele é irmão. Não sei se é irmão ou primo, deixa eu ver aqui. Mas é da família do Arnaldo César Coelho. Aquele mesmo que diz que a regra é clara. E ele até menciona aqui que o Arnaldo tem uma participação relevante na companhia e que ele nunca diria para ninguém quanto que ele tem. Vamos lá. Agora aqui, o fundador da Qualicorp está lançando um novo plano de saúde. Para quem acompanha aí o caso um pouquinho a mais algum te há algum tempo, a Qualicorp é a companhia que é administradora de planos de saúde. Ela não tem plano de saúde, mas ela é administradora de planos de saúde. E mais ou menos um ano e meio, 2 anos atrás, o fundador da companhia, mais conhecido como Júnior, ele queria em algum momento ali receber 150 milhões de reais para não abrir uma concorrente, né? Foi um momento na bolsa que a empresa caiu muito e aí depois as coisas se resolveram. Enfim, a Redditor entrou no capital da companhia, a Redditor, que aí é a maior rede de hospitais do Brasil, que pretende também abrir capital na bolsa este ano. E aí então o Júnior, enfim, resolveu ali a situação. E ele acabou saindo da Qualicorp, que é corretora e administradora de plano de saúde, e está fundando um outro plano de saúde chamado Q Saúde. Ele é focado no nos planos de saúde individuais, tá? Então, para pessoa física mesmo, sem ter uma empresa por trás. E ele é focado também. Aliás, o modelo de negócio é um pouco diferente dos tradicionais. Então, como que funciona? Se você tem lá o seu plano da Q Saúde, que hoje em dia só está disponível aqui para São Paulo, basicamente você tem um médico da sua família, e antes de você ir para qualquer médico, qualquer coisa, você passa nesse médico da família, tá? Esse é um modelo que não é tradicional das outras operadoras aí de plano de saúde, porém, potencialmente isso aqui tem a chance de reduzir muito os gastos de plano de saúde, tá? E só encaminhar aí um paciente para um médico especialista mesmo quando necessário, né? Então, e aí ele tem parceria com planos como se diz, laboratórios. Este médico de família aí é um do Einstein. Então, é um modelo novo, aí vamos ver se vinga mesmo, porque esses modelos de plano de saúde que só operam no segmento de plano individual, ele tem como característica ter limites para repassar o reajuste da inflação médica nos planos de saúde, tá? Ainda não é empresa captada na bolsa, mas, enfim, para quem gosta aí do setor, é um outro novo modelo que potencialmente as outras companhias podem até seguir e acompanhar. Agora aqui, falando um pouquinho sobre a C&A Brasil, que é sim aberta aqui na nossa bolsa, fez o IPO no ano passado. O IPO, né, abertura de capital que ela fez no ano passado, foi principalmente para pagar a dívida que a C&A Brasil tinha com os acionistas lá fora, na Holanda. E agora sai uma matéria dizendo que a companhia pretende sair do Brasil, tá? Vender aqui a operação brasileira. Já saiu do México, já saiu da China, a família aí da C&A querendo ir embora do glorioso Brasil, porque ela quer focar lá, né? Se ela tá saindo da China e do México, do Brasil também ela vai querer sair. Isso aqui, ela saiu aí, abriu capital mais ou menos com R$16, caiu para R$5 durante a crise e agora tá em 13 mais ou menos o preço da ação da companhia. Traz aí mais dúvidas em relação aos IPOs, né? Esse IPO que foi um IPO criticado, porque quase nada do dinheiro do IPO ia ser usado efetivamente para investir nos negócios da companhia. Então, mostrando aí que o principal acionista não está muito preocupado com querer ficar aqui no Brasil, quer desembarcar. Vamos ver aí como é que, para quem que vai querer comprar, se vão ser fundos, se vão ser uma aquisição estratégica para outras empresas do mercado, mas enfim, de toda forma, mostra aí que, enfim, né, o IPO e depois da pandemia, óbvio que os planos mudam, mas que o principal acionista aí nunca quis mesmo crescer o negócio aqui no Brasil. Agora uma outra matéria falando aqui sobre os socorros do setor aéreo no mundo como um todo. Esse socorro pode chegar aí a 162 bi no mundo e pode não dar certo, tá? O setor aqui é bem complicado, as companhias aéreas estão bem complicadas. Você vai ter alguém que perguntou aqui para mim o que eu acho do setor. Olha, tem que aqui não tem muita coisa fácil. Aqui você tem que fazer um modelo mesmo. Como que eu, Vitor, faria, né? Faria um modelo mesmo aí de valuation para conseguir entender o que está precificado, o que não está e em quanto tempo o mercado acha que as companhias vão, de fato, se recuperar, tá? Dependendo do que tiver no preço, pode valer a pena. Não, de qualquer forma aqui, essas companhias não terão vida fácil, não, tá? Não terão vida fácil. Agora, uma coisa bem curiosa, interessante, e por isso que eu sempre chamo atenção para você estudar a empresa, ler os relatórios das companhias antes de investir. O Grupo São Mateus, que é aquele grupo varejista lá do Nordeste, que começou na Bolsa semana passada, saiu uma notícia aqui no Valor, e aí isso que é interessante, né? Saiu uma notícia no Valor Econômico falando de algo que já estava sendo noticiado no próprio relatório da companhia, só que aparentemente ninguém leu, né? Falando que a empresa tem falhas em controles internos, tá? A empresa não sabe qual que é o custo médio do seu estoque, do que é, na minha opinião, ridículo, né? Como é que você não calcula, se for realmente isso, como é que você não calcula o custo médio do seu estoque? Assim, é básico, né? Mas vamos lá. E também, a companhia tem vários funcionários que ou são autônomos ou trabalham aí, de certa forma, por conta própria e são diaristas, que pode dar um litígio trabalhista grande, tá? E tudo isso é descrito no próprio relatório da companhia, mas que sem antes disso daqui sair no Valor Econômico, aparentemente ninguém leu, tá? Aparentemente ninguém leu, isso já tá lá. Agora, uma outra parte que eu achei interessante, curiosa, a auditoria que aponta essas falhas, ela diz que não são coisas materiais e que não coloca. Ela comenta sobre isso no formulário de referência, no relatório sobre a companhia, mas não emite opinião com ressalva, né? Dizendo que aí que não são falhas que podem ter mudanças materiais nos relatórios, nos demonstrativos financeiros da companhia. Que eu acho um pouco contraditório, uma vez que se a companhia de fato não calcula o custo dos estoques desde 2018, como é que isso daí pode não ter um efeito material nos balanços da empresa? Eu não sei, tá? Vale a gente lembrar que recentemente a Via Varejo teve fraude nos estoques lá de 500 milhões de reais ou algo do tipo, enfim, né? E aí a companhia é uma varejista. O que que uma companhia varejista faz? Ó, sobre os estoques, eles não têm evolução de custo histórico do estoque desde 2018. Eles não têm ideia desse é o custo médio de estoque. Vamos lá, você é uma companhia de varejo. O que que uma companhia de varejo faz? Compra de um lado, vende do outro, certo? Só isso. E aí a companhia de varejo não, ó, é o que está escrito aqui, ó, não tem ideia de seu custo médio de estoque. Vamos lá, né? Eu não sei o que falar, isso aqui para mim é inadmissível. E aí, para a gente fechar aqui a volta do nosso glorioso Talking Stocks, mais uma notícia falando sobre o crescimento da evasão e da inadimplência no ensino superior, né, nas faculdades aqui do Brasil. Não é uma informação nova, é uma informação que ela já, enfim, já tem aí há algum tempo, desde o começo da pandemia, mas dizendo que o atraso no pagamento das mensalidades aumentou e as desistências também, sobretudo nos cursos presenciais, né? Sobretudo nos cursos presenciais. Nos cursos online, o cara não pode muito. Não faz muito sentido ele não pagar ou, enfim, atrasar o pagamento, uma vez que ele está continuando a ter aula, nada mudou, né? Mas quem deveria ter aula online, pagou, estaria pagando por isso. Às vezes a pessoa não quer ter o curso online, enfim, né? O cara pagou para ter o presencial, não quer ter online, e aí evasão está crescendo, inadimplência está crescendo. Não é novo, é relativamente ruim para o setor, mas acredito que isso aqui passe, ou que de alguma forma o setor como um todo encontre um modelo aí que faça mais sentido, mesmo que a pandemia demore para passar, mesmo que. Eu estava até lendo ontem à noite sobre isso. Quando que será que a gente vai ter todo mundo aí vacinado? Meu chute aqui é o meio do ano que vem, tá? O meio do ano que vem. Isso não é um problema, no meu ponto de vista, se o pessoal continuar utilizando a máscara, etc, etc e tal. Agora, se acontecer igual aconteceu na Europa, aqui no Brasil, que estourou o número de casos, aí vai precisar de lockdown mais forte, e aí isso impacta mais fortemente não só ensino superior aqui no Brasil, mas também os outros setores como um todo, principalmente o varejo, tá? Me perguntando aí como que faz para começar. Quem é novo, vai no link do meu perfil e baixa lá os meus e-books, tá? Tenho dois e-books lá, um de ação e outro de fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Era isso. Sejam bem-vindos aí à nova a volta, aliás, do nosso Talking Stocks. Todo dia aqui com vocês com as notícias mais importantes. Lembrando que hoje à noite a gente tem live, 8 horas da noite, no meu YouTube, com tema aí para você. Vai ser aula sobre investimento em ações, tá? Então, a ideia é fazer toda semana, na segunda-feira, uma aula nova só com esse tema, para que eu ajude vocês a investirem cada vez melhor. Beleza? É isso, muitíssimo obrigado e a gente se vê aí amanhã. Um abraço, tchau, tchau.